Bem-vindos ao episódio 47 do Escuta Essa Review Podcast, a sua dose semanal de músicas e novidades. Eu sou o Lucas Escaliza, falando do lado escuro da lua.
E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Bruno Cher. Estou falando mais uma vez num quarto escuro e desta vez para coroar, contemplar aí o que a gente vai discutir, eu coloquei duas doses de uísque com gelo. Estou tomando aqui. Enfim, é isso.
Fala, pessoal, aqui é o Gabriel Sacramento falando direto da Bahia e tragam as crianças para ouvir o podcast, porque hoje o tema é a guerra contra as drogas.
E que guerra é essa que nós estamos falando, Gabriel Sacramento?
Cara, estamos falando de uma guerra nostálgica e muito bonita.
Entendi, sim.
Ah, sim. E quem é que está promovendo essa guerra?
É uma banda chamada The War on Drugs. Disco A Deep Understanding.
Muito bem, esse é o nosso tema de hoje, The War on Drugs, A Deeper Understanding, um disco sobre o qual precisamos falar. Mas antes de falar sobre a Deeper Understanding, uns recadinhos. Bom, você encontra a gente sempre nas redes sociais, então facebook.com/escutaessareview, curte a gente lá, instagram.com/escutaessareview, e as playlists do Spotify que nós fazemos, sempre temáticas, estão todas no perfil Escuta Essa Review, tudo junto. Os podcasts e as postagens com as resenhas, toda semana tem novidade, sempre no www.escutaessareview.com. Bom, gente, é isso aí então. The War on Drugs, A Deeper Understanding, um novo álbum da banda. A gente fez a resenha em 2014, né? O Bruno fez a resenha do Lost in the Dream, que é o disco anterior do grupo. Um disco muito bonito, cheio de canções assim, excelentes também. E chega esse novo disco já com uma moral, né? Porque conforme eles foram lançando algumas músicas como singles, a gente já teve várias pessoas aí encarando como se talvez viesse o álbum do ano. Não é verdade, Bruno?
É verdade. Aquele, né? Já veste a carapuça total, né? Mas, enfim, a gente vai debater ainda o disco. Quando eu ouvi pela primeira vez, realmente, eu fiquei muitíssimo empolgado. E conforme os dias foram passando aí, a gente foi ouvindo mais. Ainda acho o disco muito acima da média, mas já não acho que seja o disco da década, talvez nem do ano seja. Mas é um mas a gente vai chegar lá, né?
Vamos chegar lá, pois é.
I was staring into the light.
já que a gente vai chegar lá, a gente não vai começar com isso, eu queria saber se nós precisamos falar sobre The War on Drugs e por que nós precisamos falar sobre The War on Drugs.
Um bom motivo é porque eles têm 2 milhões de ouvintes no Spotify.
A maioria não é do Brasil.
Sim.
É, de fato. Mas, de certa forma, tá fazendo. Tá atraindo gente aqui no Brasil, um número cada vez maior, assim, né?
Sim. Não, ó, a pergunta foi: por que nós precisamos falar de The War on Drugs? Justamente por isso, né? Pra ver se o pessoal conhece.
Sim.
Enfim.
Essa é uma das questões interessantes. Daí tem. Isso pra mim, né? O número de referências que o The War on Drugs traz no repertório deles, assim, musical. Eu também considero as letras muito boas. Então são alguns atrativos aí pra quem não conhece ou conhece uma ou outra música pra poder se aprofundar um pouco mais na audição dos álbuns, né, da banda. Claro, é mais fácil começar talvez por esse disco novo, né?
Sim.
Ele tá bem fresquinho e tal, mas conforme for passando o tempo também, e vou voltando na discografia, que também é bem interessante.
Sim, eu também concordo, eu acho que dá pra começar com a Deeper Understanding e vai pro Lost in the Dream, e assim você vai voltando na discografia, eu acho que fica bom. Inclusive eu fiz isso desde o lançamento do álbum novo, eu fiz isso, eu escutei ele, deixei cair para o Lost in the Dream e fui ouvindo todos os discos passados, até aqueles com a participação do Kurt Vile, ou Kurt Vile, não sei, mas eu fui ouvindo, e vale a pena ver assim, eu até vou falar sobre isso depois, mas eu acho que dá pra começar bem por esse disco, assim, ele é uma boa porta de entrada.
Sim, de certa forma. Eu acho que, na minha opinião, tanto esse como Lost in the Dream são boas portas de entrada, assim. Eu acho que Under Pressure é uma boa música pra quem quer começar a ouvir eles.
Under Pressure
é a primeira do. É a primeira do outro lado, do Lost.
Sim.
Uma música bem chamativa, assim, daquela mesmo que fica na sua cabeça e tal. Mas tem uma boa impressão da banda.
É assim, o que eu sinto, né, que eles estão conseguindo simplificar um pouco a música deles. Sair de uma coisa talvez mais alternativa, assim, mais underground, e conforme tá passando a discografia, as músicas, elas conseguem abarcar um número maior de pessoas, assim, não é só a galera hoje lá do B que ouve The War on Drugs, um ouvinte de rádio, de repente. É claro que tem questão da duração das músicas e tal, mas...
Sim.
A melodia, tal, os arranjos, eles são muito palatáveis, assim, todo mundo consegue sentir a música, sabe? Acho que isso é um ponto atrativo, assim, para também quem tem interesse, quem tenha vontade de conhecer bandas novas e tal. E essa é uma excelente recomendação, digamos.
Eu percebi exatamente isso que você falou, mas é a simplificação. A gente tem que ver o que seria simplificação, né? Mas eu entendi o que você quis dizer. É que a produção deles ficou melhor, né? Foi ficando cada vez melhor. E essa música que tocou agora, que a gente deixou tocar, né? Chamada Pain, um dos principais singles do disco, né? Já a segunda música do álbum. Ela é exatamente isso, assim. Ela não é difícil de ser tocada, mas ela tem muitas camadas, né? O cara, se você percebe que ele senta e prepara uma melodia bonita, uma música que vai se desenvolvendo aos poucos, e tem muitas camadas de teclado, sintetizador, ele prepara um ritmo que possa ser quase constante, né? E assim vai. Então, assim, realmente, eu acho que ficou mais simples de ouvir, e o que ficou mais difícil, não mais difícil, mas ficou mais sofisticado é a produção. Né, o Adam Granduciel, né, o Granduciel, não sei também como falo, mas o Adam ele sentou para fazer uma produção, está fazendo uma produção cada vez mais robusta.
Sim, de fato. Eu gosto dessa coisa, acho que a gente vai detalhar depois, mas eu acho que é isso que me toca mais, assim, no som deles, essa questão da nostalgia, né, que eu falei antes. É, gente, como eles olham assim para os anos 80 e tal, eu acho legal isso. Não é nada original, né? A gente sabe. Mas a forma como é feito que é interessante, no caso deles. Assim.
Eu acho que é bem orgânico essa nostalgia, E acho que eles não fazem exatamente com nostalgia. Me parece que é deles mesmo, sabe? Ah, vamos soar como os anos 80?
Sim, sim.
Acho que não é isso que eles estão pensando. Na minha opinião, lógico que eu posso estar errado. Eu não,
não
vi nenhuma entrevista do Granducci falando alguma coisa sobre isso. Me parece assim que isso tá neles, sabe? Eles são assim. Inclusive,
sim, sim.
Até a parte de instrumentação, cara, eles usaram muitas teclas, né? Eles usaram, por exemplo, um Wurlitzer, um Mellotron, órgão Hammond, uns sintetizadores vintage analógicos e versões novas desses sintetizadores, que é, por exemplo, o Arp Odyssey e o Oberheim Expander. Então, buscar esses sons, né, dos anos 80, 70, 60, por meio desses sintetizadores e tal, ou por meio até do formato canção, é uma coisa que eles realmente estão fazendo. Não sei se eles querem recuperar, acho que não é essa a palavra pra eles, não querem fazer uma recuperação disso. É que eles são assim mesmo, esse é o tipo de música que eles gostam de produzir.
Sim,
né?
Faz parte da fórmula.
É, faz parte da fórmula deles, mas eu acho que esse disco soa bastante atual também, né? Por tudo que ele diz e por tudo que ele... O jeito como ele se expressa, né? Porque resgatar os anos 80 é meio que... Hoje em dia é meio que chovendo molhado, né? Não é exatamente uma proposta... Vamos fazer
mas
um
é que você
anos
falou,
80,
né?
Oi?
A chave é essa questão de como você vai fazer isso. Se, tipo, de certa forma, diluído na sua
uhum.
essência sonora. Ou você fazer um simples resgate e, tipo...
Isso.
Aquela coisa anacrônica mesmo, errada, tá no momento errado, temporal.
Isso, exatamente, exatamente. Tem, as duas coisas têm graça, né? O tanto que é diluído ali,
sim,
que vem porque não tem como escapar, e aquele que quer fazer realmente um som daquela década, daquele ano específico, né?
É, sobre a pegada oitentista aí que vocês estão citando e tal, eu acho que tá muito mais forte nesse disco do que nos anteriores.
Uhum.
Aí, tipo, eu senti uma mixagem, posso estar falando bobagem, mas uma mixagem, um clima parecido com o Division Bell do Pink Floyd, com aquelas camadas, né, todo aquele
sim.
clima
sim, sim.
É, místico até, sabe, que o Division Bell tem, mas além deles, né, a gente pode citar em alguns momentos uns slides de guitarra meio U2, assim, é, Tem muito de Dire Straits, por causa do, né, da uma pegada.
Sim.
Uma
sim.
pegada guitarreira, assim, mas com mais. Talvez mais feeling do que. É claro, técnica é muito importante também, e eles conseguem passar isso, né? Mas é o feeling, né? Vários solos incríveis nesse disco e muito por conta de feeling mesmo, né? Só voltando um pouquinho, né, na questão da simplificação, quando eu disse, eu acho que talvez eles tenham potencializado mais nesse disco. E isso faz com que pareça mais simples, né?
Uhum.
Então, mas acho que é a questão da potência mesmo, de cada instrumento, do Lost in the Dream para esse, talvez não tenha tanta mudança de instrumento, sabe? Dos recursos de instrumento que eles usaram. Mas a guitarra aparece muito mais, os sintetizadores aparecem muito mais, a voz está muito mais presente. São os mesmos instrumentos, é o mesmo recurso. Eu acho que talvez seja isso que também transmita essa sensação de ser mais palatável do que o anterior. E tem também toda uma questão do que era o Lost in the Dream, o que é esse disco, né? O Lost in the Dream foi uma época que o Adam, né, que é o cara da banda, assim, né, que escreve todas as letras e tal, ele passou por um período de muito sério, de ansiedade, depressão. Então esse álbum, né, o Lost in the Dream, ele também era um pouco a cara do que era o Adam na época, né? Tem um pouco de confusão ali, né, é um pouco perturbado o álbum, você sente um pouco disso, né?
Sim.
Nesse disco, não, parece que ele já tá tentando mostrar um pouco mais de alegria, né, romantismo e tal, e os significados estão muito bem presentes ali, é bem interessante isso.
Então, eu separei uma parte aqui, vê se vocês concordam. É um texto da Amanda Petrusic, da New Yorker, que ela escreveu sobre a Deeper Understanding, antes do lançamento do álbum, inclusive. Ela falou o seguinte: falou que o álbum, né, é um registro grande e proposital que compartilha do mesmo material genético que discos tardios do Rod Stewart, Dire Straits, que o Bruno acabou de citar, Tom Petty e Don Henley. A composição que perde a completude e negligencia a juventude, mas que ainda não foi amaciada pelas capitulações da idade adulta. Espiritualmente, Ganduchel ainda está procurando. Nada é seguro ou presumido. Eu diria até que eu concordo bastante as referências que ela deu aqui, e em especial com essa última parte, que nada é seguro ou presumido, né? Por isso parece, para mim, que o melhor... E aí eu vou entrar em uma outra questão que já é meio que aquela coisa, será que é o melhor do ano? Parece, para mim, que o melhor disco dessa banda, embora ele já tenha alguns na conta aí, ainda está por vir. Pode ser estranho, né, mas o melhor dele seria, nesse momento, eu acho que um The Best Of. Eu nunca achei que eu ia dizer isso, ainda mais o The War on Drugs, mas como eu fiz essa... Eu tirei um tempinho aí pra ouvir tudo de novo deles, eu fui percebendo assim que eu não achei nenhum disco deles perfeito, daqueles que você fala, nossa, esse aqui é uma obra, sabe, perfeita em si. Por exemplo, só pra citar um clichê, mas que todo mundo vai entender, como é, por exemplo, Dark Side of the Moon, sabe, que você escuta aquele disco e ele faz sentido sozinho. Sim. E ele inteiro é uma coisa só. Eu não senti isso em nenhum disco deles, só que eu percebi que todos os discos deles têm grandes canções. Se você separar essas grandes canções e fazer um disco de The Best Of nesse momento, você vai ter um grande trabalho do The War on Drugs. Então eu acho ainda que o grande trabalho deles, que vai ter essa... que vai ser uma obra por si só, né, que vai se sustentar inteira assim e tal... Eu acho que tá por vir ainda. Por enquanto, a discografia deles tá ótima. Eu acho todos os discos muito bons, inclusive o primeiro, que até a gravação do primeiro é mais ruinzinha. Mas eu gosto bastante da fase com o Kurt Vile também, ou Kurt Vile, não sei.
Acho que é Vile.
Kurt Vile. Mas ainda não achei. E eu já vou entrar na questão se é o melhor do ano, se não é. Eu diria que é um disco que... pode estar entre os melhores do ano, mas eu não apostaria. Até as pessoas que escreveram já resenha, escreveram em blogs, em colunas de música, falando que talvez seja o melhor do ano, que eles apostam que vá ser para eles. Eu acho que para essas pessoas mesmo, essa impressão não vai durar até dezembro, por exemplo. Eu acho que outras coisas vão aparecer e eles vão perceber que esse disco também não é tão redondo assim, embora ele seja muito acima da média. Então ele poderia ficar entre os melhores.
Eu acho que... eu achei, assim, ele um disco bom, assim, um disco... mas eu não achei sensacional, assim. Eu acho que eu não colocaria como um dos melhores do ano, não. Mas, enfim, vamos esperar, né? Pra ver.
E você, Bruno? Você que já tinha levantado essa bola, o que você poderia falar sobre isso?
Os singles que saíram, eu vou até aproveitar e comentar faixa a faixa, né?
Pode comentar, manda ver.
Aproveitar já a deixa. Quando saíram os singles, né? O primeiro até, Holding On, que é o primeiro... Holding On foi a primeira música que saiu e a gente comentou num podcast aí anterior, que eu já não lembro o número. Foram singles poderosos e que deram essa ideia de que o disco seria muito bom, né? Tanto é que eu fiquei bem ansioso até o lançamento. Agora, falando das músicas, né, faixa a faixa, Up All Night, né, eu achei que talvez para começar esse disco não fosse a melhor faixa. Não é a melhor música do disco. A letra é boa, até reflexiva, meditativa e tal, filosófica. Aliás, essa é uma questão legal do disco, que é um disco meio atemporal, assim, né? Aliás, tudo que o Adam escreve é um pouco atemporal, é mais filosófico, não tem muita relação com o cotidiano, sabe?
Dizem que ele escreve igual Bob Dylan. Ou lembra o Bob Dylan?
Eu acho que tem uma referência grande, né? Eu acho que tem uma referência grande.
Ah, então, de fato.
Tanto ele cantando também, né? Muito.
É, a voz é muito igual, né? Vai comentar com você. É. A forma como ele canta, assim, tal, a nasalidade na voz. E até umas desafinações que eu notei, mas bem leves, assim, dentro do. Que funcionam bem, né? Com certeza deve ter sido propositais. Que igual o Bob Dylan faz também, que faz uma referência aí ao cara.
Ó, até onde eu sei, só cortando rapidinho. Esse cara, ele é daqueles que entra no estúdio e não sai até ficar do jeito que ele quer. Então, se tem alguma imperfeição, essa imperfeição, ela é planejada. Ele queria que ficasse, sabe, essa pequena insegurança, essa pequena falha. Sim. Foi pensada, não foi porque, não deu pra fazer. É porque ele quis mesmo.
Sim.
É, eu senti isso mesmo.
E isso não é desse disco, não. Já vem dele já essa obsessão aí por álbuns de estúdio. Ao vivo também não é muito diferente, não. É meio Tim Maia lá dos caras dos Estados Unidos.
Muito bem.
Só não briga, né? Só não quebra o pau com todo mundo, mas assim, parece que ele é meio
exigente.
Meio chato. É, exigente. Exigente é melhor que chato. agora. Ah, então, a Up All Night eu acho até que conversa muito mais com o disco anterior do que com esse. Uma anotação que eu fiz. Agora cabe a quem for ouvir os dois discos para tirar suas próprias conclusões. Pain, a segunda música, aí começa a colocar as coisas no devido lugar. É uma puta de uma música, né?
Puta que pariu,
uma das
nossa.
Pérolas do disco.
Opa.
Um feeling danado, né? Nos solos, são muito caprichados. Só fazendo um comentário sobre, né? A primeira vez que eu ouvi essa música, eu tava fazendo caminhada numa pista de atletismo perto de casa. E nessa pista, por acaso, tem um belo pôr do sol, assim, né, no fim do dia. E daí aquela letra, aquela voz, os solos e tal, aí me deu até vontade de chorar, bicho. Daí,
olha só. Legal. Não, essa
bem bonito,
a Pain é muito boa, a Pain é muito boa mesmo.
Eu gosto do baixo dessa Pain, né?
A Holding On, né? Já tínhamos falado num podcast anterior, foi a primeira música do Iron Drugs lançada. Acho que uma questão interessante são os slides de guitarra ali, meio de Edge mesmo, né? Do YouTube. Aí Strange Steam, mais uma que destaca o solo. Putz. Uma canção cadenciada. O vocal do Adam lembrando muito do Bob Dylan.
Só um comentário nessa Strangest Thing. Essa aí é a minha preferida do disco. E pra mim ela parece a coisa mais oeste que ele gravou. E aí você falou do U2, eu pensei logo no The Joshua Tree, né? Que é um outro disco que tá fazendo aniversário. E é interessante, só uma coisinha, talvez uma informação recente da banda, que é o seguinte: o Granduchel, ele saiu da Filadélfia, de onde a banda originalmente é e onde ela esteve até o disco passado, e ele se mudou para Los Angeles. Então lá nos Estados Unidos o cara é que nem o Lenine, o Gilberto Gil, o Caetano, o Zé Ramalho, o Zé Cabaleiro, né? Os caras saem do Nordeste e vão pro Rio de Janeiro. Então lá nos Estados Unidos é a mesma coisa, o cara saiu e foi para Los Angeles. Inclusive, ele namora, né, o Adam Granduchiel, ele namora a Kristen Ritter, que faz a Jessica Jones lá no seriado da Netflix.
Sim, sim.
Né? Ah, não é bobo não, hein?
Não é bobo não. E aí só pra completar essa Strangest Thing, ele pra mim pareceu muito como se fosse uma música que tivesse sobrado, mas que originalmente fosse pro Kurt Vile gravar. Tem muito cara assim do vocal do Kurt Vile ali. O jeito como ele mesmo faz o vocal parece muito Kurt Vile. Essa seria a música que eu pensei, cara, eu tocaria essa música numa banda. Se eu tivesse uma banda, eu talvez fizesse um cover dela, assim. Ela tem uma dinâmica que sobe e desce, aí ele confia tanto no vocal dele, ele confia na guitarra dedilhada, ele confia no solo, ele confia na pressão da banda, e tudo isso vai acontecendo separadamente. Você vai vendo a confiança que o cara tem na mão dele. E no geral eu achei o disco assim, que tem horas que ele mantém o ritmo muito, muito firme, sabe? Ele não varia muito o ritmo, e isso acabou me perdendo algumas vezes. Mas nessa música ele varia tão bem, com tanta segurança em tudo, que, putz, eu achei sensacional demais. E os solos, né, que o Bruno falou que são todos legais, é uma coisa que eu achei que é uma grande contribuição do Grand Utiel pra música em 2017, isso ninguém tira dele, que foi fazer músicas bonitas com solos, assim, que mal parecem solos de guitarra. Ele não é aquela abordagem clássica do solo de guitarra, né? Você não vai ver ele masturbando a guitarra, correndo a mão pelo braço da guitarra. Ele faz ruídos, né? Em todo momento ele aproveita para usar um pedal de distorção e causar ruído com aquilo. Isso é bem legal em quase todas as faixas.
Então, eu acho que nisso entra um pouco da influência até do Pink Floyd, assim. Eu acho que tem um pouco de Gilmour ali, sabe? Uhum. Esses solos, né? Recognize every face, but I ain't got everything I need. If I'm just living in the space between. Knock It Down, né, não é uma das músicas mais inspiradas do disco. Ela não chega a ser ruim. O solo de piano no final da música é surpreendente. E eu não soube precisar ali se eu achei incrível ou mais ou menos ou um pouco brega. Mas mexeu de alguma forma comigo.
Muito bem.
Eu ainda não consegui chegar num ponto, é isso, sabe? Mas é interessante, é interessante.
Ô Bruno, isso aí é o sentimento anos 80 que a gente tem hoje, né, cara? A gente não sabe se a gente gosta ou se a gente acha brega.
É, pode ser, cara. Ouçam e tirem suas conclusões também.
Pois é, vai ser o jeito.
É, aí vem Nothing to Find, pra mim é a melhor música do disco. É, Lucas tem Strange Thing, mas eu, Nothing to Find. Os caras conseguem entrar na música já num pega incrível e a música não cai em momento algum. E aquele solo de guitarra ali no meio, de guitarra não, de gaita.
De gaita.
De gaita me arrepiou completamente. E ele fez como um bom jogador de pôquer o truco que segurou o zap, né, até o último momento. A gaita ficou escondida ali por 5 músicas e ele soube bem onde usar. Um recurso muito, muito bonito, né? Muito interessante. Aí, quando você, né, quando ele entra com um segundo solo, você acha que ele vai entrar com a gaita? Não, ele joga uma guitarra num solo que não é tão genial quanto, mas tipo, é muito bom também. Não deixa a música cair. Então é uma música sensacional. É, Thinking of a Place não, é uma boa canção, mas é 11 minutos, né? Então é um pouco longa.
Sim.
Talvez essa seja a única coisa que eu tenha contra ela. In Chains não é tão genial quanto 70% do álbum, mas o instrumental final dela também é bem legal. E as últimas duas músicas, Clean Living e You Don't Have to Go, são bem tranquilinhas, mas eu achei de extremo bom gosto também, principalmente a penúltima, Clean Living, e dá pra tocar naqueles momentos mais íntimos e tal, pra dar uma embalada.
gostaram do final do álbum? Do jeito como ficou?
Sim. Então, fala, Gá.
Não, é só dizer isso mesmo, sim.
Sim? Mas não tem. Mas por quê? Eu quero saber.
Não me incomodou, assim. Não me incomodou, foi tranquilo. Desceu de boa.
Então, o que eu tenho pra dizer sobre, né, o fim, é, na verdade, uma característica, né, dos discos do War on Drugs, que o Adam gosta de trabalhar as músicas, não só aquelas músicas de 3, 4 minutos. Ele joga ali 6, 7, né? Nesse disco só teve a Knockdown de 4 minutos, mas as outras, né, no mínimo é 5 minutos e meio. E ele tem um tema principal e ele não foge daquilo, né? Essa é uma característica da música dele, né? Digamos, pro ouvinte, assim, eu acho que quando passa da sexta, da sétima música, talvez se perca, né? Isso já aconteceu comigo, de repente não tá mais prestando atenção. E se você pegar a música, só ela, em particular, você consegue ter uma experiência sonora mais interessante. Por conta disso, o fim do álbum, ele, se você ouvir ele inteiro, talvez você não preste atenção, mas as músicas são boas também. São tão boas quanto as do começo. Mas por conta da duração do disco e tal, no fim talvez você não preste tanta atenção.
Não, eu perguntei porque eu achei que em alguns momentos o disco me perdeu, assim, naquilo que eu falei de ficar o mesmo ritmo, e aí no final, com essas duas músicas mais lentas, ele acabou também me dando uma perdida nessas últimas duas, sabe? Era difícil manter a atenção nele. Aí quando entravam os solos, né, que os solos são legais e tal, aí eu despertava, assim, falava, pô, voltei, tô aqui, tô ouvindo. Mas eu dava uma pequena perdida nessas duas últimas, assim, onde eu mais me perdia.
Só comentar outra coisinha. Quando você falou, Lucas, que o Gabo também falou da questão do disco, voltando, né, aquela questão de ser melhor do ano ou não, tal, eu ainda não cheguei a uma conclusão. Acho que o álbum é muito bom, continuo achando muito bom. Não sei se é o melhor, não vou ter essa pretensão de falar que é o melhor, mas é interessante que é aquele disco que, quando você ouve pela primeira vez, ele te dá um patamar, assim, de audição incrível, e depois, conforme você vai ouvindo algumas vezes, ele cai um pouco. E a gente, né, até estava comentando com vocês essa semana, do álbum do Grizzly Bear, né, que lançou recentemente também, e o Grizzly Bear é o contrário, assim, porque é um disco que a primeira vez que você ouve, você ainda está meio que tentando se entender com o disco. E conforme você vai ouvindo mais vezes, aí você vai pegando algumas outras camadas dele e você acha o disco genial, sabe? Então, são formas diferentes ali de você encarar a obra e tal, né? Mas, vamos ver. Até o fim do ano a gente chega numa conclusão. Vamos ver se ele estará aí entre os melhores ou não.
Outra coisa interessante de comentar sobre esse disco é a forma como a banda escolheu lançar. Porque o The War on Drugs nesse momento é mais uma banda que deixa o selo pequeno e vai para um que é bem maior. Então, por exemplo, o Arcade Fire e até mesmo o Steven Wilson, né? Ele tem podcast aí sobre os dois novos discos dos dois aí para vocês procurarem. Eles fizeram isso também com seus novos álbuns, né? Eles tinham suas gravadoras pequenas, né? O selo por onde eles lançavam. E tanto o Arcade Fire quanto o Steven Wilson foram para uma gravadora grande, de primeira grandeza, assim, né? Principalmente o Arcade Fire. E o legal é que eles produzem como querem o disco, né? Sozinhos. E aí eles lançam com a estrutura dessa gravadora, sem que eles sejam tocados, sem que a gravadora fique no pé, sabe? Sem nada, o acordo é de lançamento só. E o The War on Drugs, eles saíram do selo Secretly Canadian, lá de Indiana, e foram pra Atlantic, logo depois de sair o Lost in the Dream. E a Atlantic é um grande selo, né? Um grande selo no mundo inteiro. O legal deles é que mesmo que eles tivessem assim já o assinado antes com a gravadora, não foi só para lançar, como foi Steven Wilson, Arcade Fire e outros aí exemplos, eles também puderam gravar tudo o que eles queriam, do jeito que eles queriam, tanto que não tem nenhuma faixa para tocar em rádio. Tem faixas que poderiam tocar em rádio, só que nenhuma assim, por exemplo, pronta, né? Ó, essa aqui é feita para rádio. Sim. Não tem nenhuma dessas. Então eles conseguiram fazer do jeito deles. Mas aí tem essa estratégia que é legal falar para quem não tá sabendo, que é pra o cara, por que o cara sai de uma pequena e vai para uma grande nesse momento, fazendo desse jeito? É para ele conseguir um lançamento maior, um suporte maior que coloque ele em mais plataformas e dê mais estrutura pro disco chegar às pessoas. Então é por isso.
Lucas, e visto como a banda já tem um nome, né? Já tem uma base de fãs, já tem um certo respeito na cena e tal, não tem aquela coisa de aceitar tudo que a gravadora vai dizer, né? De
certa forma, eles podem. Só que eu acho que isso é parte do acordo, pelo que eu fiquei sabendo, sabe? O cara grava do jeito dele, e aí ele só usa a gravadora. E a gravadora fala, tudo bem, sabe? Já uma banda
então,
consolidada,
por isso mesmo,
né? Tudo bem. E é isso que está acontecendo agora, né? Antes essas bandas elas eram, vamos dizer assim, heroínas do indie, né? Ou do alternativo, por justamente conseguirem fazer um bom barulho em um selo pequeno. Mas conforme essa banda vai se desenvolvendo, e ela tem que ficar pagando a equipe dela, que a equipe vai ficando grande também, o cara precisa ir crescendo como uma empresa, né? Chega um patamar que ou você cresce ou você quebra. E aí eles têm que fazer esse tipo de coisa. E aí eles vão para as grandes para continuar sobrevivendo nesse mundo cão. É aquela história, né? O pequeno sobrevive até um tanto. Dali para frente você vai precisar da força de quem tem realmente a estrutura na mão.
O Car Seat Headrest, né, do ano passado, é um bom exemplo disso, né? Que ele gravava praticamente tudo de forma caseira e só conseguiu alcançar um sucesso assim num nível mainstream a partir do momento que ele conseguiu o contrato com uma gravadora, né? Que uma gravadora soube dele e foi atrás dele. Na verdade, esses artistas, eles não. Eu não vejo eles indo atrás, né? A gravadora que vai atrás deles. Assim.
Sim, tem isso também.
Usando um pouco disso, né? Dessa notoriedade que os caras têm na cena independente. E as gravadoras já perceberam que é um bom facilitador, assim, né? Já tem um público definido, já é só pegar o cara,
pois é.
Digamos,
nem
melhorar.
Mexe no som, né? Nem mexe no som.
Nem mexe no som, só dá mais aparato pra ele, né? Tanto publicidade quanto aparelhagem e tal, pro cara conseguir fazer o que ele, né? O que ele realmente gosta dentro da cena musical. E daí é um acordo bom pra todo mundo, né? Nesse sentido é.
The War on Drugs e a Deeper Understanding, como já está virando uma tradição aqui na nossa retomada do segundo semestre de 2017, nós vasculhamos aí o Twitter para saber o que as pessoas, né, os poucos fãs ainda, né, mas uma base considerável, mas ainda pequena, de fãs de The War on Drugs estão falando sobre o disco nas redes sociais. E curiosamente, os tweets refletem um pouco do que a gente já conversou aqui. Vamos lá. 1. E esse novo disco do The War on Drugs, que veio tentar desbancar a Lorde como o melhor do ano, hein? Eu não sabia que a Lorde estava concorrendo.
Eu também não.
Olha, muito bom. 2. Vai chegar um dia que não vamos ter mais paciência para ouvir The War on Drugs, mas hoje não é esse dia.
É bom. Hoje não.
O pior é que ele tá meio certo, né? 3. Alguém tira o título desse ano do The War on Drugs? The National, talvez? Saint Vincent? LCD? Será que alguém tira? Será que alguém tira?
LCD é uma boa.
O Gabo tá de olho no LCD. O Bruno, eu sei que está The também National. Esperando o The National. E eu também tô esperando The National e a Saint Vincent também. Só que eu não acho que a Saint Vincent vai fazer o melhor do ano. Eu acho.
Não.
Mas The National é bem capaz. Vamos lá, 4. Um mês que tem álbum novo do The War on Drugs não pode ser ruim de maneira alguma. E que álbum?
Pois é, concordo que o mês não é ruim, não.
Oh, e teve mais discos bons desse mês, né?
Teve muita coisa boa.
Teve Queens of the Stone Age, teve Grizzly Bear, teve algumas coisas legais aí.
Algumas coisas até no Brasil.
Sim. 5. Eu me esforcei bastante com The War on Drugs, mas não fui pra frente. Achei Americana em excesso.
É uma referência.
É o Jonatas do Espírito Santo.
Espírito Santo, isso.
Um abraço.
Um abraço, John. Eu vou concordar um pouco, assim, porque é uma música que você escuta, você nota claramente que é americana mesmo, né? Você, de fato, eu não acho que eles pareçam um hino americano, mas é bem localizado na geografia do mundo aí. 6. Acabei de terminar de ouvir o Deeper Understanding do The War on Drugs. Segundo melhor álbum do ano. Eu tô em choque com essa bíblia do rock.
Legal. Qual será o primeiro?
Quem é, então? Qual será o primeiro?
É a Michelle de Santos.
Michelle de Santos. Litoral Paulista. 7. Eu acho que tô chorando por dentro com cada música desse novo álbum do The War on Drugs. Sentindo aquele negocinho no estômago, sabe? O Bruno sabe, o Bruno tava caminhando e sentiu isso aí.
É, o Bruno sabe.
O Bruno tava caminhando e tava suando pelos olhos ouvindo o Pen.
Esse aí é Bruno Emanuel Sanches de Bauru, São Paulo.
Bauru, São Paulo. 8. Planejei tirar a tarde de domingo para organizar minhas coisas da faculdade, mas só consigo ouvir The War on Drugs e pensar em comida.
Isso aí podia ser eu também.
Muito bom. 9. E último. Às vezes acho que o cara do The War on Drugs e eu partimos das mesmas referências fanhas: Waterboys, Bruce anos 80 e Dylan do Oh Mercy.
Nossa, Dylan do Oh Mercy, sim. Agora, o Bruce não conseguiu entender onde acharam o Bruce.
Bruce Springsteen. O Bruce Springsteen.
É, eu sei. Eu Springsteen, eu não consegui entender. E eu sou fãzaço do Springsteen, mas enfim.
Ah, vai ver essa coisa de ser americano, né? Americana e tal.
É, essa coisa do rock anos 80. Talvez, né?
Talvez seja por aí, talvez. Vai saber.
Boa. Fanho, né? Cauê Alcântara de Campos Mourão, Paraná.
Paraná. Muito bom. E é isso aí. Bom, galera, essa foi a nosso episódio 47 sobre a Deeper Understanding, novo disco do The War on Drugs. Espero que vocês escutem, que vocês compartilhem e deixem seus comentários, né, aqui no espaço de comentários do próprio site. Tem no Facebook, tem no Instagram. Escolha um espaço, tem também um e-mail, que é escutaessareview@gmail.com, e manda pra gente sua opinião, fala o que você achou. Procura a gente no Twitter, tá? É fácil de achar a gente por lá. Você já sabe nossos nomes. E é isso aí, não deixe de acessar as redes sociais, facebook.com/escutaessareview, instagram.com/escutaessareview, escutaessareview tudo junto para você acessar nossas playlists no Spotify e o site escutaessareview.com, sempre com resenhas e novidades mil para você ouvir lá. E a gente não pede seu dinheiro, por enquanto não pedimos seu dinheiro, mas a gente pede a sua contribuição avaliando a gente no iTunes, nós estamos no iTunes, avalie a gente também nos agregadores do Android, nós estamos lá. E compartilhe os nossos episódios, fale da gente para alguém que gosta de música, para alguém que também, como você, está afim de conhecer The War on Drugs ou ainda não conhece, para quem gosta de podcast, para quem quer ficar por dentro de alguma coisa da música, compartilhe, dê o seu like, isso ajuda bastante a gente, beleza? E é isso aí, querem se despedir?
Um abração a todos aí que ficaram até o final e até a próxima e até as próximas.
Valeu, Cauê, valeu, Michele, valeu a galera toda aí que mandou os twitters pra nós. Enfim, ouçam The War on Drugs e tirem suas conclusões. Por enquanto, é isso. Um abraço e o uísque acabou e tchau, tchau.
Beleza, então a guerra contra as drogas está encerrada por hoje e pra terminar esse episódio, fique com Nothing to Find. Falou! Never do.